Olá, amigos e amigas! Está no ar o CaféCast e hoje temos como convidado Bruno Castro, de São Paulo, colaborador do Marketing com Café. Vamos falar hoje sobre o polêmico Uber, o aplicativo aí que está dando o que falar. É um prazer ter você aqui como convidado desse bate-papo aqui sobre esse polêmico aplicativo.
É isso aí, Matheus. Esse aplicativo está dando o que falar. Tá parando o Brasil, tá parando outro país aí também. E vamos falar um pouquinho, né, sobre a minha opinião, sua opinião. Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer a participação do pessoal aí que tá ouvindo, o Marketing Café, mandar um abraço para todo mundo. Antes de tudo, eu queria falar da minha formação, né, eu sou técnico em administração de empresas aqui em São Paulo, em contato publicitário e sou acadêmico em bacharel em marketing pela Universidade Embu-Morumbi. Então, recentemente aí, eu entrei no Marketing com Café, depois de um convite aí do Matheus, e eu escrevo artigo aí a cada 15 dias, né, quando dá, eu escrevo até mais. E é isso aí, vamos que vamos, Matheus.
Isso, obrigado, Bruno. Uber é um aplicativo parecido com o do táxi. É um serviço semelhante ao do táxi. Para quem não conhece, a diferença dele é os valores cobrados pelo serviço.
Realmente. O Uber tem uma taxa um pouco mais acima, né, do que os táxis convencionais, né? Mas a grande diferença é a
qualidade.
Isso, exatamente. O conforto, né, que o Uber dá para os seus passageiros, né? A facilidade de encontrar motoristas perto deles. E esse faz a grande diferença. Essa é a grande diferença no mercado, né? Nós estamos entrando no mercado de economia colaborativa agora e tudo tem de ser dessa maneira. Quem não se adaptar vai ficar fora do mercado.
E tudo ali na palma da sua mão, né? Em um aplicativo só. Você paga, você sabe aonde você quer ir, tudo ali no aplicativo.
Com certeza. Hoje todo mundo está conectado, 24 horas por dia. Então a tecnologia está tomando conta do mundo, né? Praticamente. Então a partir do momento que uma empresa cria um aplicativo, né? Que a partir de um toque você consegue conectar um serviço de mobilidade, então isso facilita muito o transporte na cidade, né?
Ah, verdade.
Então eu acho que isso veio para ajudar, né? Uma economia colaborativa que tende a crescer, e é isso aí.
Assim, ele foi implantado aqui no Brasil, foi, se eu não me engano, antes da Copa do Mundo.
Isso, exatamente.
Mas já tá dando o que falar, né? Nas polêmicas que os taxistas estão achando muito ruim, essa que está perdendo. Hoje mesmo eu tava vendo uma matéria, já tem taxista já ameaçando os funcionários do Uber.
Sim, com certeza. Eu tava até vendo essa reportagem, eu não tinha visto. Eu acabei de ver agora, né? Eu achei um absurdo, né? As ameaças que estão fazendo aos motoristas. Isso é atitude de profissional medíocre, que está prestes a sair fora do mercado por causa da própria incompetência deles. Eles não viram uma concorrência chegar, né? É uma atitude medíocre, né? Por causa que, assim, o mercado está aí. Se tem demanda, tem que oferecer esse serviço mesmo. A população quer esse serviço. Extraordinário as ações que eles fizeram, né? Eu até peguei o áudio aqui do pessoal do Marketing Café ouvir. E eu vou dar um play aqui para eles ouvirem o absurdo que eles estão fazendo.
Boa noite.
Já. Você é Uber?
Oi?
Você é Uber?
Por quê?
Ah, mas você é Uber?
Oi? Não.
Você é Uber?
Não.
É Uber sim.
Não, não sou não, não sou não.
O que você tá fazendo aqui?
Eu tô esperando aqui uma pessoa.
É uma pessoa na Uber?
Eu vou sair.
Sai fora, senão eu vou quebrar você aqui o carro tudinho, falou, irmão?
Oi?
Não aparece aqui não.
Tá.
Tá, não aparece aqui, é o seguinte, vai pra você na boa. Uber aqui não cola aqui não.
Tá bom.
Colou Uber aqui, vai quebrar você o carro.
Tá, tô indo embora.
Não caminha, já era.
Tá, tô indo.
Cola aqui não.
Tá, tô indo.
Nem sei o que você vai fazer aqui.
Tô indo embora.
Não, vou chamar o Adriano. Então sai fora, não aparece aqui. Vamos pros caras, não colar aqui. Cola aqui, eu vou matar e quebra mesmo.
Olha o pensamento jurássico desses caras, né, Matheus? Chega a ser assustador a atitude que eles vêm tomando. E isso é caso até de polícia. Caso que é uma ameaça. É uma ameaça que estão fazendo a pessoa que está trabalhando. A partir do momento que não é ilegal o aplicativo, eles podem circular e podem estar no mercado. O maior problema do aplicativo Uber é porque não tem regulamentação. Então,
verdade.
No caso, é só regulamentar. Mas isso não acontece porque tem muitos interesses políticos envolvidos nisso. Tem muito...
O grande problema é do Brasil, né?
Com certeza. Tem muito deputado, tem muito vereador que ganha em cima desses táxis convencionais. Isso não é segredo pra ninguém, né?
Verdade. Você conhece alguém que já utilizou o serviço?
Sim, eu conheço uma pessoa, através de uma pesquisa que eu estava fazendo, quando eu estava trabalhando com pesquisa de mercado, né? E ele falou que o serviço é maravilhoso, desde o momento que você chama o Uber até o final da prestação do serviço. Até no final da prestação do serviço, você consegue também fazer uma avaliação da pessoa, né, do como tá te atendendo.
Motorista.
Isso. E a partir daquilo ele consegue, o Uber em si consegue mensurar qual que está sendo o atendimento daquela pessoa. Está sendo boa, está sendo ruim.
Eu achei interessante também que esse aplicativo, o motorista também avalia o passageiro. Não só o passageiro que avalia o motorista.
Sim, sim. É importante, né? É importante também ter bons clientes, né? Porque maus clientes também não é legal.
A prefeitura de São Paulo apreendeu uns carros, não sei se você soube, que trabalha com o aplicativo.
Sim.
E eles estão colocando, já colocou na justiça para banir o aplicativo.
Houve aqui, né, uma votação na Câmara, né, dos vereadores aqui, onde que na primeira instância eles conseguiram fazer com que parasse o aplicativo, parasse de atuar aqui em São Paulo. Mas aí tá precisando da vetação, né, do prefeito Fernando Haddad, para aí sim concretizar esse ato. Mas eu acho que esse ato não vai se concretizar, porque causa que vai parar toda uma sociedade, vai parar uma cidade inteira. Até Rio de Janeiro, a semana passada, teve um ato dos taxistas ali no aterro do Flamengo. Parou toda a cidade. E através disso, o Uber conseguiu fazer uma manobra, conseguiu fazer uma ação de marketing sensacional. Onde eles falaram: sei que hoje vai ser um dia difícil de se locomover, então a Uber vai dar R$50 gratuitos, né, pra você se locomover na cidade do Rio de Janeiro. Fora isso,
um bônus.
Isso, fora isso, distribuiu sorvetes de graça pra esfriar os ânimos dos taxistas.
Parece que foi todos os taxistas que pararam, não foi? Ou a grande maioria.
Exatamente.
Então eles fizeram a festa, o Uber.
Ah, com certeza. E através dessa manifestação que teve no Rio de Janeiro, o aplicativo Uber teve a maior taxa, né, de downloads no aplicativo da Apple. Né?
Foi, eu vi isso mesmo.
Então eles fizeram a própria propaganda da Uber. Eles próprios estão fazendo a propaganda deles.
Foi uma empresa que ninguém conhecia, chegou aqui no mercado, eu não sabia. Eu só soube mesmo dessa empresa depois da polêmica. E eu moro aqui, sim, no Nordeste. E ainda não tá implantado aqui ainda no Nordeste.
Eu também, na verdade, também eu fiquei sabendo quando começou a polêmica, né? Aí eu comecei a pesquisar sobre esse caso. E existe vários aplicativos que fazem a mesma coisa que o Uber. Vários aplicativos, né? Mas devido à sua ação de marketing, sua visibilidade, o Uber tá se destacando. Mas existem vários aplicativos que fazem a mesma coisa.
E um negócio que eu acho assim: se a prefeitura banir o aplicativo, mas tem outros, como você mesmo falou agora.
Com certeza. Se proibir um, vem outra pessoa com outras ideias ainda melhores que o Uber e melhora esse serviço, né? Por causa que toda a tecnologia gera um fascínio e medo na sociedade, né? Assim como foi com o comércio, o e-commerce, né? Tá sendo acontecendo com o táxi. No começo, todo mundo tinha medo de comprar pela internet. Todo mundo tinha medo de colocar seus dados ali num ambiente virtual, com medo de ser clonado. Hoje, o Brasil, ano passado, faturou mais de 1 bilhão, mais de 20 bilhões, né? Nessa área de e-commerce. É um crescimento que vem...
Cada dia crescendo mais, né?
Vem crescendo cada vez mais e não vai parar por aí. Não vai parar por aí, vai ainda mais.
Esse aplicativo, eu também gostei dele. Não é qualquer motorista que pode participar do programa deles. Ser um parceiro, como eles chamam. E sim, tem que ter uma habilitação diferente lá, que o Detran disponibiliza. Tem que ter um carro preto. Você tem que estar bem vestido para ser um... Tem que saber sua ficha criminal. E os taxistas não, que eu já peguei muito táxi aqui. Tem uns que não abrem nem a porta, não saem nem do carro pra tirar a mala, a sua mala. E o Uber vem trazendo tudo diferente. O que a pessoa quer, né? Comodidade, qualidade no serviço, até água eles têm. Você pode escolher água de coco, água gelada ou água natural.
Sim, exatamente.
É fantástico esse serviço.
Com certeza. O Uber se destaca por causa disso, né, Matheus? Você tem que ter um carro sedã também, né? Um sedã. Tem que ter menos de 5 anos, né, carro. E ele se destaca pelo serviço da qualidade que os motoristas servem os passageiros. Desde abrir a porta, falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite passageiro. Isso já faz grande diferença, né? Porque se você pegar um motorista de táxis ou de convencionais, nem isso eles fazem, que nem você estava falando, né? Nem isso eles estão fazendo. Tem até outro áudio aqui que eu queria colocar pro nosso pessoal aí do Marketing com Café, para vocês estarem ouvindo o que eles acham disso.
Já fiquei dois, furei dois pneus, abri a porta, arranquei o passageiro de dentro do carro. Arranquei, esculachei o passageiro. Mostrei pra ele o que, que é um táxi amarelo de placa vermelha. Não é um carro preto de placa cinza. Ele, pô, vou pagar no cartão. Eu falei, procura um táxi com cartão, filho. Tem todo um monte de táxi aí com cartão. Você é maluco? Parceiro, mete o pé com esse carro daqui. Senão a gente vai virar essa porra de cabeça pra baixo. O cara ficou louco, mané. Porra, não. É porque... Isso aqui é o meu irmão, não quero saber a sua história, não. Dia 24 o bagulho vai ficar doido pro lado de vocês. Botei o passageiro dele pra fora do carro. Abri a porta e puxei o cara. O amigo do rolê táxi, ele só trabalha, viu. Que eu não sei qual é o nome dele, não, mas ele viu. O bagulho da vai ficar é doido, parceiro. Tem que ser mais gente com a mim, louco mesmo. Meter a mão, botar pra fora do carro, caralho. Meter o dedo na cara, parceiro. Aí, eu não consigo nem acabar de escutar o áudio do cowboy. Cowboy, o táxi é essa porra mesmo, cara. É águia. É uma águia comendo a outra, filho. O bagulho é doido, atira porra de bomba. Mas o bagulho é só amarelo, filho. Os pretos a gente tem que foder, mas a gente se fode também, porra. Um briga com o outro, vem por fora, pega na fila dupla, arrasta no braço, pergunta onde que é. A porra é assim mesmo, goleiro. Chegou agora, o bagulho é assim mesmo, filho. Taxista é foda, é um comendo o outro, o bagulho é doido. É um passando por cima do outro, pega por fora, faz fila tripla, agarra no braço, carrega. Mas caralho, a gente não pode dividir essa porra com o preto. Entende isso? Deixa os amarelos do jeito que tá, que a gente se entende na porradaria. Mas porra, a gente não pode dividir esse bolo com o preto. Entende isso? Consertar o táxi você não vai consertar nunca. É desse jeito que vai ficar. Mas, porra, a gente tem que combater os pretos. Caralho, o Alex 64 abandonou essa porra, o polêmico. Puta que pariu, eu mereço mesmo.
Agora vai mostrar uma parte onde os taxistas falam por que vai abrir a porta pro passageiro se ele não for doente ou se for idoso. Preste atenção nessa parte.
Ali fica dizendo que é o Uber tem profissional. Profissional é o caralho, tá ligado? Profissional somos nós, taxistas, que já somos antigos da praça. O que tem aqui nos táxis aqui é gente muito mal educada. Abre porta para os outros. Que abre porta? Só se abre porta para quem está doente ou para uma senhora. Vamos abrir porta para garoto e para garota? É um idiota. Táxi é para transportar, não é para enfeitar, não. E a Uber não paga porcaria de imposto nenhum e nós não vamos aceitar. Por enquanto, nós vamos ser pacientes e vamos ser educados. Mas se isso começar a irritar, nós vamos começar a tacar fogo nessa porra desses carros. Pra largar esse otário.
E você viu que o próprio taxista falou? O táxi foi feito pra transportar, não foi feito pra ficar com frescura de abrir a porta, não. Olha o pensamento drástico desse cara, né? Ele tá totalmente fora do mercado. É por isso que tá perdendo o mercado dos taxistas convencionais, Matheus. Por causa que não vem prestando, né, uma boa qualidade no serviço. E hoje o consumidor espera por isso. É o mínimo que uma empresa pode fornecer para um consumidor ser bem tratado, exatamente. É conforto, é um bom dia. É um boa tarde, é abrir a porta do carro, é o mínimo que as pessoas podem fazer, né?
Porque esses pequenos gestos que conquistam o cliente.
Ah, com certeza, com certeza. O cliente tende a comprar ou um serviço ou um produto pela sutileza da pessoa, pelo bom dia, pelo sorriso na cara. É o básico, né, Matheus? É um básico.
Verdade.
Da diferença.
Não, os taxistas estão demais. Eu acho que eles já passaram do limite as agressões que eles estão fazendo assim sobre os motoristas, os palavrões, querendo tocar fogo em carro. Isso é um absurdo. Acho que a justiça tem que interferir e ver o que fazer.
Você
vai proibir mesmo ou não?
Com certeza, isso é caso até de polícia, como eu tinha dito, que a partir do momento que você está fazendo uma ameaça a uma pessoa, o motorista do Uber te ligar para a polícia, é direto para a delegacia.
Isso é verdade,
faz que a pessoa está trabalhando, assim como o taxista convencional está trabalhando, ele também está trabalhando, certo? E as justificativas dos taxistas convencionais é por causa que eles não pagam impostos, mas os taxistas convencionais têm outros benefícios que o Uber não tem. Por exemplo, os taxistas têm desconto de 30% numa concessionária, né?
Na compra de
carro, enquanto o Uber não tem. Carro que o Uber utiliza são carros de sedã, são carros, entre aspas, de luxo, que é a partir de 50, 70 mil reais. né?
E a placa é cinza, que é mais caro, você paga um imposto bem mais caro.
Com certeza, com certeza. Se você colocar lado a lado, Matheus, é a mesma coisa, sai elas por elas, sai elas por elas. O que eles estão reclamando é que eles pagam impostos para a prefeitura, né? Pagam impostos para o governo. Então, o grande erro, o grande problema disso é a regulamentação. Enquanto os políticos estiverem envolvidos nisso, enquanto os políticos estiverem ganhando dinheiro com essas coisas, esse problema não vai ser resolvido.
Concordo também com você sobre esse caso. Tem um deputado, Edilson Silva, do PSOL, ele deu uma explicação no Facebook que ele é a favor do aplicativo.
Se eu não me engano, ele foi o único a votar a favor.
Foi. Que ele fala que ali são trabalhadores.
Sim.
E ele, trabalhador, cada um. Ele é até ele dar essa explicação que você falou do carro, da placa cinza. Do carro que ele compra mais caro, que tem que ser um sedã de luxo.
Não, com certeza. Quando uma pessoa compra um carro sedã, seja qualquer ele que seja, para atuar no Uber, né? E que nem eu falei, os taxistas ganham, tem esses descontos de 30%, né? Fora os outros descontos que ele tem para ficar atuando. Enquanto o Uber tem que comprar um carro caro no mercado e não tem vantagem nenhuma que o taxista tem, como ICMS e outras várias taxas de impostos. E eles pagam tudo, né? Os taxistas pagam as taxas regulamentares para a prefeitura. Enquanto o Uber não paga isso, o grande manifesto deles são esses.
Porque também os taxistas têm um ponto, né? Que você tem que pagar pelo ponto. Tem
sim,
uns pontos
sim.
Que é mais caro do que outros. Como na praia ou no aeroporto, sempre é mais caro, num shopping.
Com certeza, tem essa parte também, né?
Porque o Uber, eles não têm, tipo, um ponto físico, né? Assim, pra o carro tá estacionado esperando o cliente. Tipo, eles estão aleatórios. Uns podem estar lá no outro lado da cidade, onde está para cá, e o que você acionar ali o mais próximo que vai te buscar.
Com certeza. A praticidade é o nome da Uber, né? Praticidade, comodidade, bom serviço, bom atendimento.
Como também tem o caso que os taxistas, muitos, eles pegam e o percurso é por aqui, mais próximo. Mas você vai pagar menos. Mas não, ele dá um arrodeio para gastar mais, para o cliente gastar mais. E o Uber não. Eles procuram o lugar mais próximo para o cliente gastar menos.
Com certeza. Esse também é um fator muito importante, né, Matheus? Por causa do que tem de taxista que dá volta, para em farol, que às vezes está piscante e ele para para gerar mais dinheiro na corrida, né?
E isso é uma falando, coisa, né?
Então é inaceitável, né? Porque enquanto o Uber já faz o trajeto, já traça o trajeto no ambiente online, o motorista tem que fazer aquele trajeto. Caso esse motorista mude o seu trajeto, a Uber tem que pagar o que o consumidor pagou a mais, né? Então é uma super praticidade, uma mobilidade urbana que veio para chegar aí e veio para ficar. Não adianta fazer manifestação, não adianta fazer ir pro Senado, ir para a Câmara dos Vereadores, que isso não vai adiantar. Se o Uber for banido, vem outro cara com outro aplicativo e lança de novo. Enquanto houver demanda, haverá oferta.
E a internet, é difícil você fechar um negócio pela internet, principalmente como um negócio desse que está mundial.
Com certeza. Eles fizeram um negócio super, super bem pensado, super bem planejado, né? E a Uber está avaliado não sei quantos bilhões, não posso estar afirmando quantos milhões ou bilhões, sem ter nenhum carro, né? Como patrimônio.
Só parceiros.
Então, não tem nenhum carro como patrimônio. A Uber é mais ideológica, né? Um aplicativo mais ideológico, de economia colaborativa. É mais ideológico.
O mundo tem que pensar mais nisso.
Com certeza. A partir de agora, o mundo vai começar a pensar nisso, né? Por causa que, por exemplo, a falta de energia, a falta de água, tá faltando gente aí criativa, você pode criar um aplicativo para acabar com esse problema também, né?
O interessante é que é uma empresa nova de 2009, ela foi fundada em 2009 por uns americanos, e um negócio que eu gostei deles é tipo, se der a corrida der 12,80 centavos, eles arredondam não pra cima, é pra baixo. É 12.
Ai, que bacana, tá vendo? Isso aí eu já não sabia, Matheus. Isso aí eu tô sendo informado agora, isso aí eu não sabia mesmo. Mas é muito bacana.
Achei sensacional isso, porque os taxistas não, eles gostam, eles arredondam pra cima. Ou se não, se eles não tiver troco, não. É 13 reais.
Com certeza, é. Mais uma vez mostrando a excelência da qualidade do serviço, né?
Verdade. E teve alguns países também que tá tendo um pouco de polêmica. Não sei se você já viu, tipo, lá na Espanha, Portugal teve uma polêmicazinha, mas parece que já se ajeitaram, e a Espanha parece que vai ser banido o aplicativo.
Sim, sim, eu pude ver alguns noticiários de jornais, né? Mas em relação aos outros países, eu tô meio que por fora, viu, Matheus? Eu vi alguns casos na Europa, né, que também estava tendo bastante manifestação. Vi o caso da cidade de Nova York também, que a maioria já estão adotando o Uber, os taxistas já estão diminuindo bastante. Então a tendência é o Uber aumentar e os taxistas desaparecer, porque a partir do momento que eles não oferecem um serviço de qualidade, data bem seus clientes, seus consumidores, a tendência é desaparecer, por causa que eles não inovam. Esse é o problema, não inova e não tem um serviço de qualidade para oferecer. Então tem gente que tem essas qualidades, tem esses atributos, essas características, e está aí no mercado, está aí para ganhar dinheiro, para atender a população, para facilitar a mobilidade urbana, e veio para ficar. Então não adianta que... É que nem eu falei, não adianta ficar criando manifesto, por causa que isso não vai parar, não vai parar. Todas as grandes mudanças que aconteceram no mundo, houve por causa de manifestação. Se não houvesse conflito, não haveria mudança, né?
Isso.
E é excelente, é a manifestação, eles têm o direito de reivindicar? Têm o direito de reivindicar, todo mundo tem o direito de se manifestar, né, Matheus?
Isso.
Mas você tem o direito de se manifestar democraticamente. A partir do momento que você começa a ameaçar,
agredir,
a quebrar o carro da pessoa, isso já é caso de polícia, já.
Isso já é mais manifestação, isso.
Não é manifestação. Eles estão querendo impor, imposição. Eles estão querendo impor o serviço deles, né? E isso não existe.
E eu não sei se você sabe, o Uber, ele já, em outros países, eles também estão com um serviço de lancha marítima no mar, no mar. Aqui no Brasil só tá com os táxis por enquanto, mas sim, ele quer também colocar na parte de mais rio para atravessar, né? Como tem as balsas em alguns lugares que não tem ponte, né? Eles querem também fazer esse serviço.
Nossa, sensacional a ideia. Essa parte também eu não cheguei a verificar, mas isso é sensacional, essa ideia deles também, pô. Eles estão vendo o mercado, né? Abrindo a janelinha e vendo que tem um mercado grande para estar explorando. É isso mesmo que eles têm que fazer. O dono, o CEO da empresa, é isso mesmo. É enxergar o mercado como um mercado grande, né? Não só territorial. Por exemplo, o Uber já está em mais de 250 países. Então, se está em mais de 250 países, é porque o serviço é bom, certo?
Verdade.
Então, ele está dominando o mercado, está ampliando, né, a sua rede. De carro, agora para marítima, né?
Isso.
E quem sabe não, de avião, helicóptero também, né? Vai saber.
Não, e eles também têm um serviço. O de marítimo já funciona em alguns países.
Sim.
E eles também querem fazer o serviço tipo os correios de entrega. Resumindo, ele quer dominar o mundo.
Ah, com certeza, né? Aonde achar brecha, eles querem entrar. Mas tá certo, é achar oportunidade para entrar no mercado. Isso.
Ele viu oportunidade e planta.
Mercado é isso. Se você achar uma brecha, uma lacuna, vai com a cabeça, vai com a fé e força e vamos nessa para ganhar dinheiro, né? É isso que eles estão fazendo.
Lá nos Estados Unidos eles já estão utilizando tipo o motoboy, como os motoboys, para entrega rápida de documentos. Você quer entregar um documento ali na cidade vizinha, hoje mesmo. Aí você contrata um motoboy, a entrega. Agora tudo pelo aplicativo Uber. É sensacional a ideia deles. Esses dois teve a ideia muito sensacional desse aplicativo.
Ah, com certeza. E é que nem um outro artigo que eu escrevi no Marcos Café, o Uber tem que ficar com o olho ligado, porque pode surgir um grande concorrente para eles também. É que nem eu estava falando. Com essa grande repercussão que está que está causando no Uber, não sei se você conhece o aplicativo Waze, né? Que facilita a movimentação nas cidades. Esse aplicativo Waze é muito facilitador aqui em São Paulo. Até os programas da Globo, né, nos noticiários, eles informam a população a partir do aplicativo. Aí, se o pessoal da Waze começar a enxergar novo mercado, né, por causa que ele já entrega valor falando da mobilidade, qual que é o melhor caminho para seguir, aonde tem trânsito, aonde não tem. Isso que eles já fazem já é entregar valor. Mas a partir do momento que eles começarem a oferecer serviços, pode ter certeza que será um grande concorrente para o Uber.
Concordo com você. É, Bruno, sobre a pesquisa...
A pesquisa surgiu por causa que eu queria ver a opinião do público em questão disso. Tem muitas pessoas que são a favor, né? Muitas pessoas que são contra, mas cada um tem sua ótica, né? Sua perspectiva de visão sobre o assunto. A pesquisa ainda está aberta, né? Quem não votou ainda pode votar no meu artigo, que está escrito Uber, né? Está na área de marketing do site. E eu fiz até um resultado parcial, né? Uma mensuração de resultados parciais das respostas. E até então, eu acho que, se não me engano, 53% ou 56% são a favor do aplicativo Uber de estar operando no Brasil, né? Mas a pesquisa ainda está em aberta. Quem quiser votar pode estar votando no site, né? O www.marketingcomcafe.com.br, no artigo que eu escrevi sobre o Uber.
Eu estou com a pesquisa aqui aberta. 50% dos entrevistados disseram que é a favor do aplicativo.
Isso.
37,5% é contra. E 12,5% disseram que não tem opinião formada sobre o assunto.
Sim, exatamente. Acho que é isso mesmo. A partir disso aí, já obtive outras respostas, né? Do pessoal que segue a gente, né, no Marketing com Café. Então, estou esperando obter mais respostas para dar a mensuração final, o resultado final, né? Mas com esse resultado parcial já diz tudo, né? Por causa que a população está super a favor do aplicativo, porque até facilita a própria produção, o próprio consumidor. E o aplicativo que da qualidade do Uber, da excelência do Uber, a população vai gostar, não tem por que não gostar do aplicativo. Então, digo e repito mais uma vez, esse aplicativo veio para ficar, viu, Matheus?
Ah, veio. Ele é sensacional. Quando eu vi, eu já procurei se aqui na minha região já tinha.
É, bacana.
Eu disse, não tem. Eu acho que só tem em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Por enquanto. Eu acho que em próximo aí vai vir para Salvador, Recife, as capitais mais do Nordeste aqui maiores, depois vai tomar conta do Brasil todo.
Ah, com certeza. Isso aí é questão de tempo, né? Sucesso é questão de tempo. Daqui a pouco eles estão dominando o Brasil também e estão dominando o mundo, né? Como a gente disse.
Isso. Porque pelo serviço que eles estão prestando, que eles querem também entrar no marítimo, em breve eu não duvido no aéreo também, não.
É, com certeza. Existem empresas que prestam táxi aéreo, né? Mas não que nem o Uber, né? Mas por que eles não entrar nesse mercado? Eu acho, tenho quase certeza que eles vão entrar também. Eles vêm para dominar.
Verdade, Bruno. É o CaféCast, Bruno. Já está chegando ao fim. Quero agradecer a você pela essa conversa.
Certo. Eu que agradeço. Queria agradecer ao Matheus aí pela oportunidade de estar falando no podcast aí. Agradecer o pessoal que segue aí o nosso site, o site do Matheus aí, o www.martincafé.com.br. E é isso aí, continue seguindo a gente, novas notícias, novas informações, tudo atualizado para você, seguidores da nossa página.
Pode aí seguir os posts aí do nosso grande amigo aí, Bruno Castro, que é o colaborador aí em São Paulo. Obrigado, Bruno.
Isso aí, imagina, Matheus, eu que agradeço aí pela participação. Um grande abraço.
Valeu. Galera, se inscreva em nosso soundcloud.com /cafecast ou pelo iTunes. O nosso site é o marcocomcafe.com.br. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!